E hoje, na tarde em direto, estamos à conversa com o empresário Manuel Serrão, figura incontornável da cidade do Porto, documentário desportivo, a pessoa que melhor conhece restaurantes na cidade e, portanto, nós ligamos imediatamente para o Manuel Serrão. Bem-vindo. Olá, boa tarde.
Olá, muito obrigado e sejam muito bem-vindos ao Porto. Fico muito contente por uma rádio que está com o vosso prestígio cada vez mais forte, também olhar para o Porto com olhos de ver.
Muito obrigada. Obrigado. Já bem-vindo, vamos também à lista de restaurantes. Eu tenho aqui uma caneta e um papel para ir apontando essas dicas, mas já lá vamos. Começamos, na verdade eu não queria começar pelo futebol, mas vai ter de ser, porque eu li numa entrevista sua que é um otimista incorrigível. Portanto, olhando para o campeonato, afinal, o Futebol Clube Porto ainda tem possibilidades de ser campeão este ano ou não, Manuel Serrão?
O que costumamos dizer, não é? Só matematicamente. Se me pergunta se eu acho que tenho, se tenho confiança que vamos ser campeões, tenho muitas dúvidas. Não só porque julgo que, enfim, o Porto não tem mostrado aquela garantia de que vai ganhar jogos até ao fim, mas sobretudo porque eu acho que o Sporting tem um avanço neste momento que, podendo empatar um jogo e perder outro, não vejo sinceramente, com o calendário que há, não é razoável estar a achar que vai acontecer alguma desgraça. Mas dentro do otimismo incorrigível, claro que enquanto for matematicamente possível, cá estou eu a acreditar.
Deixa-me só perguntar-lhe, sem estarmos a fazer disto uma entrevista sobre futebol e sem ser sobre o Futebol Clube do Porto em particular, mas este ano, tendo em conta aquilo que este cenário que há neste momento, houve mais um Futebol Clube do Porto com menos mérito em comparação com anos anteriores, ou houve um Sporting mais forte? Na sua opinião, o que é que acabou, vá lá, por falhar até aqui, porque nada está resolvido?
Claro, eu devo dizer que acho, a única coincidência que eu encontro é no campeonato que foi o mais atípico de sempre, vai ter provavelmente um vencedor que é o mais atípico de sempre. Aqui há 20 anos não ganha. E portanto, se calhar é por causa disso, porque quando sem público, enfim, sem muitas outras coisas, sem outras provas com que se preocupar a não ser com o campeonato, o Sporting teve uma série de vantagens que conseguiu aproveitar. Vamos ver se consegue aguentar até ao fim. Porque se me disseres assim, o campeonato demora mais 6 meses, o Sporting era campeão com esta equipa? Não.
E Manuel Serrão, voltando aqui ao otimismo, como é que foi o seu último ano? Foi mantendo o otimismo? Foi-lhe útil durante este contexto de pandemia ou não?
Olha, foi muito útil, até porque devo dizer-lhe que, e tenho disso muito orgulho, que partilho com toda a indústria, conseguimos em setembro fazer o Modotíssimo, ainda por cima com um enorme sucesso, e foi talvez uma das duas ou três feiras que aconteceram em toda a Europa neste setor. E portanto, isso em fevereiro foi impossível em todo lado, não é? Mas as duas ou três feiras que se fizeram na Europa, digamos, no segundo semestre do último ano, uma delas foi a Modotíssimo, e isso foi uma coisa que saiu, custou muito à equipa, que teve que trabalhar, ficou muito, com muito cuidado, com atenção redobrada, mas acho que também foi uma prova de vitalidade da indústria que, perante a situação, em vez de baixar os braços, decidiu que tinha que ir para
a frente. Teve uma grande capacidade de adaptação também, não é?
Exatamente.
Mas nós temos ouvido falar ao longo dos últimos meses, em particular no último ano, lá está desde que entramos nesta fase de pandemia, de muitas dificuldades vividas pela associação, representa, por exemplo, quem trabalha no setor têxtil, quem trabalha no setor do calçado, dificuldades para escoar produtos. Tem tido relatos desses problemas no setor, ou para já, tendo em conta aquilo que existe até em Portugal, aquela palavra muito utilizada nos últimos tempos de resiliência, tem havido essa resiliência também nestes setores?
Eu sobre o calçado conheço alguma coisa, mas enfim, não é a minha área, não me queria pronunciar. Em relação ao texto de vestuário, eu tenho um número que me parece que é muito importante, que é, o ano passado, as exportações baixaram cerca de 11%. Quando em média todos os setores, as quebras de atividade, e, enfim, foram superiores a 30%, eu acho que quem só caiu 11% é por sinal de que conseguiu adaptar-se. Foi o melhor ano de sempre? Não foi, como é evidente. Existiam empresas, nomeadamente nas áreas da cerimónia, do vestuário mais formal, que tiveram mais dificuldades que outras, sim. Mas houve empresas nos textos lá, no lounge wear, nos textos técnicos, aquelas empresas que souberam reconverter a sua produção para máscaras, para batas, que até chegaram ao ano 2020, fecharam o ano 2020, com um aumento de faturação em relação a 2019. O setor todo, em termos de exportações, perdeu 11%. Não é bom, ninguém gosta, mas comparado com o resto dos setores, não posso achar que o texto de vestuário esteja pior.
Certo, daí essa capacidade de adaptação que falávamos há pouco. No início eu dizia também que falar do Porto e não falar de si é impossível. Portanto, há alguém que goste de viver aqui mais do que o Manuel Serrão? Aliás, eu ouvi dizer que se, houve uma altura da sua vida, na infância, que se mudou para Lisboa, não é? Passou um tempo em Lisboa e foi obrigado, não é?
Fui obrigado e tive de fazer o curso em Lisboa, porque eu fiz o curso de Direito e nessa altura ainda não havia faculdade de Direitos no Porto, não. Tinha que ser Coimbra ou Lisboa. Eu devo dizer-lhe que me orgulho de ser muito portuense e eu, pela minha atividade profissional, passo por ano fora, tirando este último ano, cerca de um terço dos dias, mas, e portanto conheço muitas cidades, e não há nenhuma outra, mas não digo isto, é mesmo assim, quer dizer, eu, se calhar é porque nasci aqui, se tivesse nascido no outro lado e crescido no outro lado, se calhar tinha outra ideia, mas eu não trocaria hoje, ao longo dos anos todos que já cá vivi, que já são umas dezenas largas, não trocaria viver no Porto por viver em mais lado nenhum do mundo, muito menos em Lisboa, onde, por razões, diga, porque tive de ir para lá, vivi lá praticamente seis anos, embora, quando me perguntavam, nessa altura que eu estava lá a estudar, onde eu vivia, eu nunca disse a ninguém que vivia em Lisboa. Sempre disse que vivo. Eu não, onde é que vivo? Vivo no Porto. Estou a estudar em Lisboa, mas vivo no Porto. Eu sempre vivi no Porto, mesmo que passe cá.
Sabia que era passageiro e circunstancial?
Sim, sabia. Sabia. Por acaso, olha, nós, eu vivia numa residência universitária onde tínhamos, e fiquei com amigos do país todo menos Lisboa, como é evidente. Mas naquela altura já Torres Vedras, ou Torres Novas, ou Setúbal, já também estavam lá. E tinha muitos colegas que o sonho deles era acabar o curso e ficar no escritório em Lisboa. E o meu pai, que até tinha alguns conhecimentos, fez-me essa proposta. E eu recusei liminarmente. Eu nunca ficarei a viver em Lisboa, está fora de questão.
Pois é, lhe perguntar até a nível profissional se nunca tinha equacionado isso, não é?
Não, foi equacionado, mas não por mim. E eu recusei isso liminarmente porque... E digo-lhe uma coisa, eu adorei o tempo que passei em Lisboa como estudante. Mas ficar lá a viver é uma coisa, é uma hipótese que nunca coloquei.
Mas é um homem apaixonado não apenas pelo Porto. Há outras cidades do país sobre as quais já o ouvimos falar. Creio que, por exemplo, Guimarães.
Por exemplo.
É uma cidade que gosta muito.
Muito.
É um apaixonado por Portugal e pelas suas particularidades, de uma forma mais genérica. É um homem que conhece bem o país também, consegue dizer isso?
Eu posso dizer que conheço bem o país. Capitais de Distrito, conheço-as todas, menos algumas dos Açores, mas conheço praticamente todas. No continente conheço todas, mas conheço-me das terras, gosto muito de viajar, de passear, ainda por cima agora também resolvi dedicar-me ao golfe e portanto também ando para aí a passear pelos recantos onde há golfe, etc. Conheço-me ao Algarve já praticamente os campos todos e gosto muito desses sítios, mas nunca é para viver. Portanto, eu digo-lhe, eu gosto muito de Guimarães, e se pudesse assim, és obrigado a escolher viver entre, tens sido o Porto, onde é que Guimarães... ou Viana do Castelo, dois sítios que eu gostava. Mas, quer dizer, gosto muito de Guimarães, mas não para viver. Gosto de lá estar, gosto das pessoas de lá. Sobretudo, e isso tem a ver com o futebol só. Tem a ver com, também, no futebol também se aplica, mas tem a ver com a indústria, com os amigos. As pessoas de Guimarães, os meus melhores amigos em Lisboa, eram de Guimarães. E porquê? Nós não tínhamos na testa que eu era do Porto ou que aquilo era de Guimarães. É a maneira de ser, há uma empatia que se nota logo, por exemplo, com Lisboa nunca senti com ninguém.
Pois é, eu ouvi numa entrevista sua que as pessoas do Porto têm uma maneira de ser diferente, não é? Da que as pessoas de Lisboa. Qual é a diferença?
Não digo melhor, repare esse cuidado.
Pois, sim,
eu
também,
nunca disse
também
que era
isso,
melhor, mas... eu digo, é diferente, e é.
É uma forma de receber diferente, é isso?
Eu vou dar um exemplo que costumo dar e, curiosamente, tive uns amigos meus em Espanha que entre Madrid e Barcelona dizem exatamente a mesma coisa, trocando Madrid por Lisboa e Barcelona pelo Porto, que é, em Lisboa, quando as pessoas querem impressionar alguém, convidam para jantar no melhor restaurante. Uhum. No Porto, quando queremos ver alguém, convidam para jantar em casa. É por isso que... e em Espanha, pelo visto, é a mesma coisa. Eu estive em Lisboa, vivi em Lisboa, estive lá a estudar em Lisboa durante 6 anos. Pergunte-me se eu alguma vez fui convidado por algum amigo lá a ir à casa dele almoçar ou jantar.
Nunca aconteceu.
Nunca.
Isso pode definir uma comunidade?
Não, menina, pediu-me uma característica diferente, não é? Da maneira de receber. Eu não estou a dizer que é pior nem melhor. Se calhar há muita gente que até adora ser recebido no melhor restaurante de Lisboa, mas ir à casa da pessoa que se calhar até é mais humilde. Eu gosto mais da genuinidade. Eu fico muito mais impressionado se alguém me convidar para casa, se me convidarem a pagar um jantar no melhor restaurante de Lisboa. Eu fico muito mais a achar que ele é meu amigo, se for a casa dele, se o conhecesse, ele partilhar comigo a sua, entre aspas, intimidade, do que se me quiser impressionar com um restaurante onde eu até posso ir sozinho.
Já que estamos aqui a falar de comer e de refeições e de restaurantes, meto aqui a colherada também para recuperar aqui a provocação de há pouco da Ana Filipa Rosa. Ela queria deixar aqui uma pergunta ao Manuel Serrão a propósito de comer e de restaurantes, não é?
Sim, come-se muito bem no Norte, não se come em mais lado nenhum como se come aqui, não é?
Não, isso não é verdade. Eu conheço restaurantes magníficos no Algarve, em Viseu, em Viana. Agora, eu acho que, volto a repetir, a comida que eu gosto mais, que é uma comida tradicional e caseira, tem melhores templos na Zona Norte e na Zona Centro do que em Lisboa e mesmo no Algarve. Não quer dizer que eu conheço muito bons restaurantes em Lisboa. Agora, o tipo de comida, assim, para todos os dias, eu prefiro claramente Porto, Famalicão, Trofa, Guimarães, Braga, Viana, do que Lisboa, Sintra, Estoril, Cascais, está a perceber?
Certo.
Embora conheça lá bons restaurantes, e também vou. Vou em menos vezes, não preciso ter tantos.
Claro, e portanto aqui, bem, nós viemos a pedir-lhe uma lista, nós depois já vamos falar sobre isso.
Uma entrevista interesseira.
É isso mesmo. Mas voltando aqui ao futebol, Manuel Serrão, já agora, vale tudo para defender o clube do coração? Ou acha que às vezes se exagera um bocadinho nas abordagens ao futebol? Ou não há outra forma de viver o futebol que não essa, com essa intensidade toda que o Manuel também coloca, por exemplo, nos seus comentários desportivos?
Uma coisa é a paixão. Eu acho que quem fala de futebol, quem gosta de futebol, é apaixonado pelo futebol. Eu desconfio sempre daquelas pessoas, ah, gosto de futebol e depois digo que não tem clube. Ou não sei o quê, mas até não se importa que o clube perca. Essas pessoas podem achar que gostam de futebol, mas não gostam de futebol. Quem gosta de futebol, quer dizer, é paixão. Mas já tem que ter clube. É impossível gostar de futebol sem ter um clube. E depois, tendo paixão por um clube, nunca se pode querer que o clube perca por nada. Agora, outra coisa é, e eu isso também não quero, é que... É frase habitual, a minha liberdade termina, ou a minha paixão termina, quando interfere na liberdade ou na paixão do outro. Portanto, isso aí é que já não pode ser. Agora, se tivermos que ganhar um jogo com uma falta, com um penalti, que não é penalti, paciência, prefiro ganhar, entende? Prefiro ganhar sempre. Mas sem violências e... Não, agora, há que pôr paixão sempre na defesa. Eu posso pôr paixão na defesa do meu clube, da minha dama, entre aspas, sem ter que me imiscuir com os outros, não é? Com as outras pessoas. E depois há uma coisa que eu sempre fiz, e acho que me faz a justiça por isso, e eu nunca confundi os ataques aos clubes, aos dirigentes, com ataques a pessoas que os representam. E infelizmente comigo, nem sempre fizeram isso.
E voltando aqui, olhando aqui para o campeonato com... Por exemplo, os castigos aos treinadores, a postura, aquilo que aconteceu durante este campeonato, não acha que isto, de certa forma, prejudica o desporto e prejudica a imagem do futebol?
Olha, vou-lhe dizer uma coisa que até pode surpreender. As últimas declarações do Jorge Jesus, que é uma pessoa de quem eu futebolisticamente não gosto nada, aliás, até passei uma vez, tive uns pesadelos quando andava antes que ele vinha para treinar no Porto, não é? Mas, no outro dia, a última intervenção que ele fez, e que, por acaso, não me parece que tenha sido a cabeça dele, alguém lhe disse, mas ele aderiu, sobre essa questão dos treinadores, em que dizia que antes só o capitão de equipa é que falava, só o treinador é que protestava, eu concordei completamente com ele. Eu acho que, talvez por não haver público, as pessoas acham, bem, já que o público não protesta porque não há público, vamos protestar nós todos. E acho que estou a dar um mau exemplo e estou completamente contra essa situação que agora está a acontecer, enfim, com todos os clubes, acontece no Porto, infelizmente, mas também aconteceu também no Porto.
Aliás, deixe-me também perguntar-lhe outra coisa, o Manuel Serrão, habituámo-nos a vê-lo ao longo dos últimos anos a fazer comentário desportivo na televisão, em particular na televisão, houve um momento em que muitas televisões decidiram deixar de lado esse tipo de programas, considerando que seriam esses programas que acabavam também por incendiar um pouco o ambiente no futebol português. A verdade é que muitos desses programas, ou pelo menos alguns, deixaram de existir, outros mantiveram-se, outros sempre foram dizendo que não eram assim tão incendiários, cada um terá a sua opinião, mas a verdade é que acabou por se manter mais ou menos a mesma toada no futebol português. Isto veio dar razão a quem dizia que o problema não estava nos comentadores? Ou os comentadores também têm a cota parte de responsabilidade?
Eu percebo as suas palavras que ainda por cima, digamos... limitam-se a elencar uma série de factos que são do conhecimento público e notório. Portanto, é evidente ter razão. Eu acho é que as televisões, mesmo as televisões privadas, que é do que eu falo, sabem os programas que querem e sabem os comentadores que querem contratar. Eu não tive nada contra. Como disse, sempre foi uma atividade para mim...
um hobby.
Que não é a principal. Sim, um hobby, mas pago, como é evidente, mas enfim. E, portanto, quando quiseram que eu lá estive, e só numa delas foram 9 anos estive, dei o meu melhor. Quando quiseram que eu deixasse de estar, deixei de estar, mas já estou, sinceramente, e se amanhã quiserem que eu volte a estar, e se eu me apetecer e as condições me agradarem, voltarei a estar, sem qualquer problema. Não acho isso... Repare, o que disseram, eu posso dizer o que quiser. São opiniões das pessoas. Eu passo... passei já desde a má língua sei lá quantas horas a dar opiniões. Era o que mais faltava, que eu não fosse capaz de aceitar opiniões de outros. Posso não concordar com elas, mas como é evidente tenho todo o direito, e se essas opiniões tiveram vencimento junto de quem decide os programas, boa sorte. embora, tanto quanto saiba, as audiências parece que, nesse aspecto, as decisões não foram positivas.
Emanuel Serrão, nós agora mudando aqui o tom da nossa conversa, nós esta manhã anunciámos o nosso novo reforço nas manhãs 360, um grande amigo seu, Júlio Magalhães. Verdade, vai estar connosco a partir da manhã.
Muitos parabéns por essa contratação, que essa sim vai ajudar-vos a ganhar o campeonato.
É um outro amante de golfe, não é verdade? Pelo que percebi, as primeiras indicações, será pelo menos um apreciador também.
Não, ele também já jogámos golfe, muitos. Ele tem um handicap melhor que o meu, mas neste momento perde. Porque tem treinado menos e, portanto, neste momento perde. Embora,
é faltado aos treinos.
Tendo em conta o handicap, enfim, é considerado o melhor jogador que eu.
Como é que conheceu o Júlio Magalhães?
Olha, conheci-o no Comércio do Porto há muitos anos, quando eu era jornalista e era chefe da secção desportiva do Comércio do Porto, e o Júlio Magalhães começou a colaborar como a fazer jogos de basquetebol. Era o colaborador que entregava basquetebol. Foi aí que o conheci, já lá vão, mais de 30 e muitos anos.
São muito, muito anos. Amigos, não é? Partilham
muito amigos, e dessa altura começámos uma amizade, mas depois essa amizade veio, a intensificar-se. E hoje não posso dizer que ele pertence ao meu núcleo dos melhores amigos, núcleo restrito dos melhores amigos, o Júlio. Portanto, eu fico muito feliz pelo Observador, por ele, que acho que também fez aqui uma aposta que eu acho que é excelente, e passará a ter mais um ouvinte, seguramente ferrinho, para ver tudo o que se passa aqui na Rádio Observador.
É amanhã, a partir de amanhã, nas manhãs 360, contamos com o Júlio Magalhães. Para terminar, Manuel Serrão, porque o nosso tempo passou absolutamente a voar, está quase aí o Benfica Futebol Clube do Porto, vamos aqui fazer uma antevisão ao jogo? Ganha o Porto, não é? Na sua opinião, claro.
Sim, eu diria o seguinte, antes desse jogo vai haver um jogo que também é importante ainda, que é o Rio Ave Sporting, que é na quarta-feira.
Uhum.
Se o Sporting ganhar, eu acho que o Porto vai abordar o jogo da Luz, convence, claro, sempre para ganhar, mas com a ideia de que um empate resolve a questão que fica em aberto. Se o Sporting não ganhar em Vila do Conde, aí é que a vitória passa a ser o objetivo número um e principal.
E sem Sérgio Conceição no banco, isto vai afetar a equipa ou não?
Não, quer dizer, hoje em dia, com as tecnologias que existem, até dizia um amigo meu, não sei se ele tem razão ou não, que até quando não está lá o Sérgio Conceição, a equipa está mais tranquila. Ele tem a mesma influência, porque está, ele é que monta a equipa, é que treina, mas depois lá em cima do jogo, parece que fica tudo mais tranquilo. Claro que às vezes o ficar mais tranquilo não quer dizer que fique melhor, mas enfim, também dizem os factos que os dois jogos em que ele lá não esteve, Porto ganhou. Pronto.
Portanto, vamos ver o que vai acontecer. Manuel Serrão foi o nosso convidado de hoje. Muito obrigada.
Eu agradeço e muitas felicidades.
Muito obrigado. Ganhámos um ouvinte, não é verdade?
Claro que sim.
Pelo menos mais assíduo.
Mais, não, ouvinte já tinha, mas agora mais assíduo. Sim.
Obrigada, Manuel Serrão. Até à próxima. Obrigado.
Rádio Observador.
Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém. E ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada!